Secretário, obrigado pela presença, bom dia.
Eu que agradeço, bom dia Zé Roberto, bom dia ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui sempre falando de saúde.
Ontem nós abordamos aqui em relação ao Hospital Salete, atualizando algumas informações, como que o município vem acompanhando a situação que envolve o Hospital Salete, de alguma forma respinga no município, não, secretário?
Muito preocupado, né, o município de Cascavel, o secretário, né, todas as nossas autoridades, o prefeito municipal. Estamos preocupados porque é uma casa de mais de 65 anos que vem trazendo grandes benefícios à nossa população e por um problema de gestão, né, gestão principalmente financeira, teve uma pendenga aí com os proprietários daquele prédio, né, daquele local que abriga o Hospital Nossa Senhora da Salete, e houve essa ação de despejo determinada pela justiça de uma maneira definitiva, fazendo com que essa casa hospitalar encerre as suas atividades. Nós defendemos inúmeras vezes que houvesse um diálogo entre a empresa e os proprietários do prédio, intermediamos, ajustamos, chegamos a prorrogar, porque já houve essa discussão há 2 anos atrás, mas chegou num determinado ponto que a família proprietária daquele espaço não aceita mais que continue essa gestão, essa direção do hospital. Mesmo declarando ter se retirado da direção técnica, né, o antigo diretor, a família entende que não é verdade que tenha acontecido isso e eles querem a retirada dessa casa hospitalar. Isso nos prejudica porque fecha 47 leitos disponibilizados para o SUS. Eles atendiam também a população de Cascavel, mas eles atendiam muito mais a população de toda uma vasta região formada por mais de 45 municípios e principalmente na sua expertise, na sua especialidade, que eram os procedimentos cardiológicos. Obviamente isso balança um pouco o sistema, sobrecarrega os outros serviços, mas nós temos 2 grandes serviços cardiológicos aqui na cidade, que é o Hospital Universitário, hospital próprio do estado do Paraná, que tem a obrigação de dar a sustentação mínima para os pacientes que necessitam de leitos hospitalares. E, além disso, existe um outro grande serviço contratado pela Secretaria de Estado da Saúde, que é o Hospital São Lucas, e que tem um serviço fabuloso e irá assumir agora os pacientes, junto com o Hospital Universitário, os pacientes que estavam na fila do Hospital Nossa Senhora da Salete, inclusive os nossos aqui de Cascavel. Então, essas pessoas que tinham procedimentos agendados, nós estamos apenas aguardando a palavra final da Regional de Saúde, abrindo mais, me parece que 28 vagas imediatas para os nossos parceiros. Nós temos 10 na fila, né, para procedimentos de cateterismo, para esses pacientes serem atendidos no São Lucas. Então, nós estamos correndo atrás, apesar de não ser de nossa gestão esses leitos hospitalares, que são de alta complexidade, porque as pessoas não entendem isso, mas Cascavel tem a chamada gestão básica. Nós fazemos a gestão da atenção primária, as unidades de saúde, nós temos a obrigação de dar o primeiro atendimento, e também a gestão das nossas unidades de pronto atendimento. Os demais procedimentos de média e alta complexidade, os internamentos hospitalares, eles são de gestão do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde. É ela que contrata, é ela que paga. Tanto é que a Secretaria de Estado de Saúde tem um hospital universitário ali da Unioeste, que é do Estado e tem que disponibilizar todos os seus leitos para a nossa comunidade. E eles também fazem, o Estado faz a gestão dos leitos hospitalares, dos internamentos no nosso Hospital Municipal de Retaguarda. Eu, como secretário municipal de saúde, eu não tenho como interferir em qualquer internamento ali no Hospital da Retaguarda, porque tem que ser feito através da Central de Leitos, que é uma regulação do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nesse momento, quem deveria dar uma resposta ágil seria, sim, o secretário de Estado da Saúde, que nós estamos, nesse momento, com 94 pacientes depositados nas nossas UPAs. Claro que a gente está cuidando, a gente está pagando com seu imposto, cidadão, quer dizer, não deveria ser, porque esse dinheiro tem que vir do Estado para pagar os leitos hospitalares, mas quem está pagando nas UPAs o paciente internado, que não deveria estar ali é o município de Cascavel através do seu imposto. De qualquer maneira, desses 96 pacientes hoje que lá estão, 46 necessitam imediatamente de um leito hospitalar. E nós não temos o que fazer com esses pacientes, a não ser dar essa atenção que nós fazemos. Mas é inadmissível para mim, principalmente como médico, eu não consigo dormir à noite quando tem um paciente com cálculo renal, com uma obstrução renal, já fazendo alterações na sua creatinina e ureia, que são alterações importantes que trazem risco de vida, inclusive, ficarem depositados numa UPA por 12 dias sem que eu consiga internar esses pacientes. E assim são os 46. Então, gente, a gente está pedindo socorro, a gente tem falado, num momento política, coisa às vezes você não consegue ninguém que te ouça, mas agora passou a política estadual, eu estou cobrando com desespero, nós não podemos mais continuar com esses pacientes nas UPAs. E quando a gente pede de imediato que se leve por determinação, por exemplo, para o Hospital do Estado, o Hospital do Estado alega que não tem macas para receber o paciente, mas doaram uma quantidade enorme de macas no período aí desses últimos 3-4 meses anteriores. Então, não se entende, né, que não há uma mobilização de quem é o responsável. Se eu contrato um hospital, se eu tenho essa possibilidade de contratar e pagar isso que eu contratei, eu vou fazer meu trabalho até o último dia. E não está acontecendo isso para esses 46 pacientes chamados clicados que estão nas nossas UPAs. Voltando ao Hospital Nossa Senhora da Salete, existe um movimento, por exemplo, para desapropriar o prédio ali, para que continue se tocando. O problema não é do prédio. O problema não é do prédio. O problema é de gestão. Quer dizer, não adianta você desapropriar, usar um volume muito grande, porque não se fala de menos de 30, 35 milhões de reais de impostos do cidadão de Cascavel, que podem e devem ser utilizados na atenção primária, na atenção básica, né? Serem utilizados para desapropriar um prédio que continuará com a gestão temerária fazendo o que vinha fazendo até então. Então, eu não vejo solução para isso, a não ser que o Estado se mexa e coloque estes leitos disponíveis, são 47 leitos, que compre mais leitos de outros hospitais, que já contrata hoje, ou então coloque ele dentro do seu hospital próprio, né? Que tem como fazer. Tem 4 andares ali da futura maternidade que pode ser adaptada, né, de uma maneira imediata para dar atendimento a essas pessoas que utilizariam Nossa Senhora da Salete. Ah, mas como é que faz com os servidores? Contrata os servidores que serão dispensados do Salete, que fechou. Né? Uhum. Faz chamamento público e tem gente para trabalhar. Então, nós temos soluções, estamos conversando, o prefeito tem conversado diretamente ali com o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde irá se manifestar, o secretário tem dado apoio, eu entendo, mas não adianta só, secretário César, o seu apoio, eu preciso de solução para esses pacientes que eu não consigo dormir porque eles estão em condições insatisfatórias numa unidade de pronto atendimento que deveria manter os pacientes no máximo 24 horas.
Dezenas de mensagens chegando aqui. Andrei, Vilmar, daqui a pouco eu leio a mensagem do Vilmar. A Vânia, são quase 100 pessoas nas UPAs, é isso? Se entendi direito? E se uma pessoa dessa morre por falta de leito, de quem é a responsabilidade? Do Estado, do município? Secretária, observação aqui da Vânia. O senhor já falava também a respeito,
né? Sim, nós estamos cuidando desses 100 pacientes, que não são todos que precisam obrigatoriamente do leito, mas 46 precisam. Né? Esses deveriam estar no hospital, que estariam melhor cuidados.
Agora, né? Eles podem perder a vida porque não foram para o hospital.
Não, nessa situação, a gente interfere.
Se morrerem na UPA, morreriam igual no hospital. É difícil falar sobre isso.
É chato falar dessa maneira.
Fazendo essas observações
aqui,
paciente, mas é
complicado. O paciente que está numa situação de gravidade, ele é priorizado e aí vai goela abaixo. Uhum. Né? A regulação, ela coloca por determinação dentro do Hospital Universitário, dentro do São Lucas, dentro dos hospitais credenciados pelo Estado. Isso não é problema, mas veja bem, essas 46 pessoas que estão precisando de um leito hospitalar, elas seriam melhor atendidas num hospital. Por quê? Porque uma unidade de pronto atendimento, apesar de todos os cuidados e maravilhosos cuidados que a nossa equipe dá, que a gente disponibiliza, né, nós liberamos medicamentos de alto custo, que não pode ter na UPA, a UPA não é para isso. Nós liberamos exames complementares, nós fazemos tomografia quando indicado, e não é para fazer tomografia. Quando o paciente tem uma indicação de tomografia, ele tem que ir para o hospital. É no hospital que se pede a tomografia. A UPA não é para fazer diagnóstico aprofundado. É simplesmente o primeiro atendimento dentro das 24 horas e que não funciona desta maneira aqui. É, em outros municípios, em Curitiba não acontece isso, porque lá a gestão é plena. Lá o dinheiro não vai uma parte para o Estado e outra parte para o município, como acontece aqui. A parte nossa que vem aqui para o município, nós estamos utilizando muito bem. Né? Só agora, no mês de outubro, nós daremos um pacote fabuloso para o munícipe de Cascavel, em grandes novidades aqui em Cascavel. No dia 27, inauguramos a UBS do Tarumã, onde pela primeira vez tem dentistas. Né? Nós teremos ali 3 equipes só da família, já tem 2 trabalhando, atendendo mais de 11 mil pessoas daquela região. No dia 3, inauguramos aqui a UBS do Santo Inácio, aqui pertinho, né? E que está com uma equipe, mas tem potencial para ter 3 equipes. Quando tiver, vai atender mais 11 mil pessoas, ajudando aqui do tio Zaca, do lado de vocês aqui. Né? Nós vamos agora no dia 10, no dia 11, não defini o dia ainda, vamos colocar, já estão trabalhando lá, né? Mas vamos colocar mais 18 profissionais altamente especializados no CETEA, no Centro Especializado de Tratamento do Espectro Autista, que passará a ser a maior clínica escola do Brasil. Não tem nenhuma semelhante a essa. E os autistas, que hoje são atendidos apenas da nossa escola, passarão a ser atendidos nas nossas 44 unidades básicas de saúde. Quer dizer, uma coisa maravilhosa. Né? No dia 21, vamos inaugurar o fabuloso complexo de saúde ali do Floresta, né? Com 4 equipes de saúde da família, mais de 14 mil habitantes será a cobertura, odontólogos, academia de saúde, pista, quer dizer, coisas assim que nós estamos fazendo bom uso dos nossos recursos, mas o Estado precisa fazer a sua parte agora e resolver o problema dos leitos hospitalares de uma maneira extremamente urgente.
Tem várias observações aqui, vamos só reforçar. O Hospital do Salete não está atendendo ninguém?
O Hospital do Salete está proibido de ser atendido.
Nenhum paciente está entrando.
Por uma determinação judicial, eu não saberia te dizer, porque não é de minha gestão, eu não posso entrar lá. Se tem algum paciente ainda resquício, mas me parece que não, que eles estão sem pacientes, fecharam a UTI. Eu vi imagens na imprensa da UTI extremamente vazia. Né?
É uma observação aqui do ouvinte. O Adilson diz o seguinte: gestão plena seria necessária, então? Foi promessa de campanha do prefeito Paraíso, não conseguiu implementar. Por quê?
Não, não é que não conseguiu implementar, é que simplesmente não se usa mais agora, está se mudando a forma de gestão que faz o Ministério da Saúde com os demais municípios. Então, nesse momento, nós estamos num limbo, né? Não se pode definir. Infelizmente, ainda, esses recursos financeiros, eles têm que obrigatoriamente passar pelo Estado, o Estado que tem que resolver a média e alta complexidade. Nós estamos brigando para corrigir isso, mas, neste momento, não há como trazer todos esses recursos para o município de Cascavel.
João Padilha também acompanhando a CBN, está ligadinho, está indo para Gramadinho e Jangada Taborda, é isso? Muito obrigado, ouvindo a CBN. Quem mais aqui? Tem uma observação aqui de um ouvinte, vamos ver se a gente consegue aqui localizar. É o Vilmar. Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber do secretário por que da demora em alguns casos. Eu estou desde março de 2021 aguardando uma ressonância.
Ressonância e tomografia são 2 exames chamados de alta complexidade, de novo, de responsabilidade do Estado. Né? Uhum. E nós não fazemos alta complexidade. Temos em torno de 3 mil pessoas nessas filas, tanto de ressonância quanto de tomografia. Tomografia um pouco menos, porque nós resolvemos bancar tomografias por nosso custo do município, que está errado. Eu até posso um dia ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas de ter liberado ações que não são ações de alta complexidade, como também temos, por exemplo, médicos especialistas atendendo na rede municipal, o que não poderia ser. Teria que ser ou no SISOP ou então na rede de alta. Mas, de qualquer maneira, nós estamos brigando com o Estado, pedindo, pelo amor de Deus, que nos libere cotas para fazer tomografias e ressonância ali no Hospital Universitário, que é o Hospital do Estado, durante a madrugada. Nós levaremos pacientes durante a noite toda para fazer tomografia e ressonância. Eu só preciso liberar cotas. O resto nós fazemos. Eu pego o paciente em casa, coloco numa ambulância ou num carro, levo ele no horário que ele está marcado, levo para casa depois para resolver essa fila, mas eu não consigo que o Estado me libere mais cotas. E lembro que aparelho de tomografia e de ressonância funciona como avião. Quanto mais funcionar, melhor o resultado. né? É um aparelho feito, é uma máquina feita para trabalhar, se necessário, 24 horas por dia. Espero, estou esperando, já pedi isso com insistência, vamos ver se eles nos liberam esses exames.
Uma observação aqui do ouvinte, o Ayrton, quantos leitos nós temos em Cascavel credenciados pelo SUS, tanto do HU como também dos hospitais particulares, tem esse número preciso e não deveria ser mais quando foram instalados com a pandemia? Muitos não ficariam prontos para ser utilizados para as outras patologias?
Então, isso depende de financiamento. Nós temos 2.400 EH, se eu não me engano, por mês, né, que são distribuídas entre os vários hospitais. O HU utiliza em torno de 1.200, 1.300, apesar dele ter, dele receber de outras fontes o pagamento dos seus custos, né? Mas o Hospital Salete tinha 230 ou 240 IHs, não utilizava todas essas porque ele ali escolhiam para fazer apenas os de alto financiamento, cirurgias cardíacas, essas coisas todas, né? E não chegava a utilizar a cota toda, já era uma falha, né? E o Hospital São Lucas também tem 200 e algumas IHs, utiliza todas, inclusive extrapola, né? No atendimento, vão atrás de IHs extra. E nós temos ali no nosso Hospital Municipal da Retaguarda também algumas IHs, são poucas, e o restante que a gente interna, a gente não está conseguindo receber do Estado também. Então, é uma dificuldade que nós temos que resolver, porque a população está sofrendo realmente por essa quantidade pouca de IHs. E por quê? As IHs são liberadas, baseadas ainda na estatística de 2020, são números do IBGE que estão ultrapassados. Então vamos esperar agora os resultados desse levantamento que o IBGE está fazendo. Quem sabe a gente consegue mais autorização de internação hospitalar para utilizar nos leitos. Teremos novidades, né? Tem um grande hospital da cidade que está construindo uma nova ala, parece que serão disponibilizados mais 80 leitos. Propõe aqui que o HU se mexa um pouquinho, que também faça isso. Solução tem, resolver. Eu sei como resolver isso. O problema é que eu não tenho as mãos para poder resolver essa situação de Cascavel.
Tem dezenas de mensagens aqui. A gente vai acabar não lendo todas também, porque muitas são direcionadas ao secretário de Estado da Saúde, como é de responsabilidade do Estado. A gente nem vai ficar colocando aqui para o secretário municipal. A gente vai tentar agendar para essa semana ainda uma entrevista com o secretário para que a gente possa esclarecer alguns pontos. Tem uma pergunta aqui da Caroline Dias. Carolina, é isso, né? Carolina Dias. Haverá chamamento do concurso para fisioterapeuta? O concurso foi em 2020 e só chamaram um fisioterapeuta.
Não, nós estamos chamando, inclusive ontem, saiu o anúncio ali de um novo grande concurso para o município de Cascavel. E aí, os nossos servidores da saúde, que o prefeito liberou 500 vagas para que chamássemos 500 servidores, já chamamos 675, 150 sumiram. Por que acontece isso? Porque são concursos antigos e que muita gente mudou de lugar, mudou de profissão, né? Médicos, por exemplo, fizeram concurso lá 6 anos atrás, 7 anos atrás, que ainda estão nessa fila sendo chamados, já fizeram a segunda, terceira especialização, já mudaram lá para o norte do país. Então, essas pessoas agora, com um novo concurso, nós teremos a oportunidade de completar essa quantidade de servidores. Mas estamos chamando direto todo mundo, inclusive fisioterapeutas.
Tem enfermeiros aqui, bronqueados também, secretário, em relação ao piso. O senhor pode falar alguma coisa? Como que o município vem acompanhando essa discussão
em torno do piso? Posso falar e de cadeira afirmo que eu sou um grande defensor do piso da enfermagem. Há anos tem registros na imprensa, escrita, falada, aí, né, onde eu defendo que a enfermagem tenha um piso, porque eles precisam realmente estar protegidos. Você trabalha e você precisa estar protegido. Porém, existe essa pendenga em que o Supremo entrou, o Supremo, aliás, de uma maneira bastante difícil de ser entendida, né? Está se imiscuindo em várias ações. Agora, ontem, né? Ontem, antes de ontem, o Supremo determinou que o ministro da Saúde não pode fazer um pronunciamento chamando as pessoas para tomar vacina contra pólio. Uhum. Isso é um absurdo, quer dizer, imagine eu, um médico, não poder falar de saúde aqui na CBN, ter uma determinação judicial aqui que eu tenho que ficar quietinho, não posso propagar ações de saúde. O ministro da Saúde é a autoridade máxima, aliás, a autoridade é acima do próprio Supremo, porque ele pode determinar uma ação médica lá, né, para aquele ministro do Supremo. Então, não dá para entender que as pessoas trabalhem contra. Então, dessa
Mas
mesma maneira...
de alguns ouvintes aqui, secretário, agora, aproveitando que o senhor faz essa observação do Supremo, o Supremo entende que os municípios não teriam condições de pagar. Ou os municípios que entendem que não poderiam pagar?
Então, veja bem, em relação ao piso de enfermagem, eles merecem. Ponto. Segundo, tem uma questão financeira que principalmente os filantrópicos, os hospitais filantrópicos e santas casas, né, que vivem sempre à míngua de recursos, não conseguirão bancar. Mas isso é uma questão de ajuste, né?
Mas foram os municípios que provocaram o Supremo?
O Supremo foram,
entendeu
foram,
por conta
foram.
Própria.
Não, o Supremo foi provocado.
Porque precisa ser provocado.
Foi. Os municípios provocaram o Supremo e as santas casas.
Então a culpa
casas...
não seria do Supremo, seria dos municípios que entendem que não pode
não,
pagar.
Não. A culpa não foi do Supremo e não há impedimento aí. O Supremo apenas passou 60 dias, deu um prazo de 60 dias para que as partes discutissem. E isso foi aprovado pelo plenário. Então, tem que reconhecer que não é culpa deles. Eles
agora, Cascavel poderia frente. Pagar, se fosse o caso. Não teria
então,
problema.
Então, nós teríamos dificuldade, teria, né? Dificuldade. 1.400.000, mais ou menos, seria o acréscimo mensal. Né? Quer dizer, 1.400.000 reais a mais retirados dos nossos munícipes, do seu imposto, né? Mas para pagar uma boa causa. Claro que de imediato nós teríamos dificuldade, mas tudo se adapta, né? A gente lembra que algum tempo atrás era difícil você comprar determinado produto, hoje ficou muito mais fácil. A mesma coisa acontece com os salários. Você se adapta, você se ajusta e o município de Cascavel não vai ficar à margem, porque nós defendemos a posição do piso e defendemos a situação do servidor público, porque inclusive estamos finalizando o plano de cargos e salários da Secretaria Municipal de Saúde.
Nós não temos mais tempo, só lembrando aos ouvintes, mande você, ouvinte da CBN, sempre muito importante a sua participação, mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Não adianta ligar que a gente não consegue atender nesse momento. Mande a mensagem de texto. Aquilo que a gente não puder atender agora, não é? A gente vai ver depois, né? Só mais uma perguntinha então para a gente fechar. Para o secretário, por que não fizeram isso antes? É pura política, cadeia para os pais irresponsáveis que não vacinam seus filhos, são assassinos. Ele fala aqui sobre a polio, é isso?
Sobre a polio, a vacina contra a polio ou paralisia infantil. Na verdade, nós estamos muito devagar, está isso no país inteiro. O Brasil conseguiu vacinar apenas 52% da população-alvo, que é as crianças abaixo de 5 anos. Isso é terrível, porque se o vírus entrar, ele pode matar 48% dessas crianças. É muito terrível, então deixar elas deficientes o resto da vida. Aqui em Cascavel nós estávamos com 32%, resolvemos, sentamos com o prefeito, sentamos com a equipe e foi determinado fazer um tremendo mutirão, todo mundo viu que a gente fez barulho, fomos buscar a laço, né, esses pais, essas mães que não levavam seus filhos. Hoje nós fechamos com 76,83%.
Opa, já
de
melhorou
32
bem.
Em 50 dias passamos para 76,83%. É um número bastante importante, mas ainda faltam algumas crianças. Então, continuamos vacinando nas nossas 44 unidades. Agora, no Outubro Rosa, abrimos unidades à noite, até às 10 da noite, algumas até às 8, outras até às 9, outras até às 10. E vamos decidir hoje se faremos também essas vacinas para que os pais, agora sim, pais relapsos, né? Porque não entendo como um pai ou uma mãe, o pai até meio esquecido, deixa de lado, né, os cuidados com o filho, com a escola, com a saúde, mas a mãe não pode correr o risco de não fazer uma gotinha só na boca, não dói nada, para que fique protegido contra a paralisia infantil, essa terrível doença que fez muito estrago há mais de 40 anos e pode sim voltar entre nós.
Secretário, muito obrigado pela entrevista. Secretário Miroslau Bailac, secretário de Saúde de Cascavel, conversando conosco. A gente vai continuar falando de saúde aqui nesta semana, inclusive aguardando uma agenda com o secretário de Estado para clarear algumas situações, principalmente envolvendo o Hospital Salete. 11:30, repórter CBN no ar.